בעזרת השם, דף צדיק וו, דתת תשובה במציא, עולה פרסור בווינס ונובו דף, שלום עליכם. סטרמוס דף צדיק הם, ובד, נעשה את שמני אג'יבאשו. נקומי סטרלינגה, אביי סבר לה קהילה ביושיע. סוב רכת תומה. בימו זו הסלעי, כי סי הפרסור פגעים פרסטו, דיגמוס מה וקה. יתה אובריגסון שפגע, פור קוקר אסידנצ'י, כי הסבקה סופרה. קרדן או חובו פרדה, פורין, נאין סיימפרי ושואל, תן כי פגע. Vimos já que se no momento do empréstimo o dono dessa vaca está comprometido a prestar serviços ao Shoel, temos a situação de Balav e Mo, então o Shoel não tem que pagar pelo que acontece com essa vaca. Assim falou o Passuco, é um decreto da Torá. E a Maraia explicou nos abim passados que tudo depende do momento do empréstimo. Ou seja, se no momento do empréstimo o dono da vaca está comprometido a trabalhar para o Shoel, ele não tem que pagar. Porém, se no momento do empréstimo o dono da vaca não está comprometido a trabalhar para o Shoel, depois ele se comprometeu, digamos que no momento do dano, o dono da vaca está sim prestando o serviço ao Shoel, isso não adianta. O Shoel tem que pagar. Somente se no momento do empréstimo o dono está trabalhando para o Shoel ou está comprometido a trabalhar, aí o Shoel se isenta. E não vimos a fonte dessa lei ainda. Da onde se sabe que tudo depende do momento do empréstimo. Então vamos ver duas explicações. Abai Sabala Kira Bioshia, Metalet Sekra Kira Bioshia. Abai Sida como Rabi Oshia, vai explicar o Sukim como Rabi Oshia. Rava Sabala Kira Bionatan, Metalet Sekra Kira Bionatan. Rava Sida como Rabi Oshia, e vai explicar o Sukim como Rabi Oshia. Vimos esse debate entre Rabi Oshia e Rabi Oshia no shiur anterior. Revisando, o Pasuk fala que a pessoa que amaldiçoa o pai e a mãe, ele tem pena de morte. Então, a Torá mencionou duas situações e uma lei. Fala, Bioshia, desse passou por si só se vê que se a pessoa amaldiçoou também o pai e também a mãe, ele tem pena de morte. E por isso, Bioshia precisa de uma outra fonte para dizer que a pessoa que amaldiçoou ou o pai ou a mãe também tem pena de morte. Lolem. Então, Bioshia sustenta quando a Torá menciona duas situações e depois uma lei. A Torá veio somar as duas situações e aí se aplica a lei. E Rabi Yonatan discute. Rabi Yonatan sustenta quando a Torá menciona a pessoa que amaldiçoou o pai e a mãe tem pena de morte. A Torá não veio somar as duas situações. Essa lei da pena de morte se aplica sobre cada situação por si só. Fala Rabi Yonatan, a pessoa que amaldiçoou o pai tem pena de morte, a pessoa que amaldiçoou a mãe tem pena de morte também. Você, quando a Torá fala duas situações, fala Rabi Yonatan. A Torá não veio somar as duas situações e aí dizer a lei. O que a Torá veio dizer é que a lei se aplica sobre cada situação de forma individual. A Torá veio falar que a pessoa que amaldiçoou o pai tem pena de morte, a pessoa que amaldiçoou a mãe tem pena de morte. Assim fala Rabi Yonatan. E Rabi Yoshia sustenta que a Torá fala duas situações, depois uma lei. A Torá veio somar uma situação à outra. A pessoa que amaldiçoou o pai e também a mãe, aí ele tem pena de morte. Então, essa discussão entre Rabi Yonatan e Rabi Yoshia sobre como se explicam os psukim também tem a ver com o nosso assunto do Shoel. Abaye vai como Rabi Yoshia, Rava vai como Rabi Yonatan. Explica como era. Abaye Savala que Rabi Yoshia, o Meteres Lekrai que Rabi Yoshia. Como é que Abaye e Rabi Yoshia vão explicar os psukim? Baalav enimo, shalei meshalei. A Torá menciona duas situações. Menciona o momento do empréstimo, a pessoa que pegou empréstimo, digamos, uma vaca. Isso é uma situação. Depois a Torá menciona a situação do dano que o Shoel tem que pagar. E a Torá fala, Balav enimo shalei meshalem. Se o dono da vaca não está prestando serviço ao Shoel, ele tem que pagar. Então, analisando esses psukim conforme o ponto de vista de Rabi Yoshia, a Torá menciona as duas situações e menciona a lei. A Torá veio falar que se o dono da vaca não está trabalhando para o Shoel, não está comprometido a trabalhar, também no momento do empréstimo, também no momento do dano, o Shoel tem que pagar. Tamadelete betavai. Então parece daqui que se o dono da vaca está comprometido a trabalhar para o Shoel em um desses momentos, ou o momento do empréstimo, ou o momento do dano, o Shoel não tem que pagar. Assim que parece daqui, conforme Rabi Yoshia. Porém, Urtiv, Imbalavi Moloi Shalem. Se o dono está prestando serviço ao Shoel, o Shoel não tem que pagar. Então, isso, conforme Rabi Yoshia, também se aplica às duas situações que a Torá mencionou. Também o momento do empréstimo, também o momento do dano. tá? Mas tem que interpretar, vai. Então parece que se o dono está trabalhando para o Shoe também no momento do empréstimo, também no momento do dano, aí ele se isenta. Aí tem berrada, né? Tem berrada, Mechaev. Parece que se o dono está trabalhando ao Shoe em um desses momentos, o Shoe tem a obrigação de pagar. Isso contradiz o que a gente falou antes. Então responde a Yoshia, responde a Bai, Lomar Mechaev, Mubishat Shilai, não precisa ler o último Mubishat Shfura, Ometa. É um bechat shvura aumenta, você deve ler o último bechat shela. De um passo parece que se o dono está prestando serviços em um desses momentos, isso isenta o shoel. De outro passo parece que se o dono está prestando serviços em um desses momentos, o shoel tem a obrigação de pagar. Uma contradição. Mas não tem uma contradição. Cada passo se trata de um momento diferente. Se o dono está comprometido a trabalhar para o shoel no momento do empréstimo, o shoel não tem que pagar nada. Porém, se não, mesmo que o dono está comprometido a trabalhar para o Shoel no momento do dano, o Shoel tem que pagar. Assim que é o resultado da equação dessas psuki. Qual foi o ponto de vista de Rabi Yoshia? Começamos sendo igual em cima. Rava Savada Kirabi Yonatan, Meteres Lekra Kirabi Yonatan. Rava concorda com Rabi Yonatan e explica os psuki como Rabi Yonatan. Que o quê? Imbala Vimo Lo Yeshare. Voltando, o pastor menciona os dois momentos, o momento do empréstimo e o momento do dano. E aí o pastor fala que se o dono está trabalhando para o Shoel não tem que pagar. Conforme Rabi Yonatan, a Torá menciona duas situações. Não veio somar as duas situações e aí dizer a lei. Essa lei se aplica sobre cada situação por si só, de forma individual, como a gente viu. Então, fala Rabi Yonatan. Mashma de itebetar vai, mashma name de itebechada, veletebechada patur. Conforme Rabi Yonatan, parece que se o dono está trabalhando para o Shoel nos dois momentos, ou em um dos momentos, ou o momento do empréstimo, ou o momento do dano, o Shoel não tem que pagar nada. Urtim bala enimo shalem shalem, por um outro passo que fala que se o dono não está trabalhando para o Shoel tem que pagar. Então, conforme Rabi Yonatan, isso se aplica sobre um dos momentos também. Sobre cada momento individual, Mashma deleite betar vai, Mashma na bedechite bechada, belete bechada reaf. Parece que se o dono não está trabalhando em nenhum dos momentos, ou em um dos momentos só, o Shoel tem que pagar. Uma contradição que a gente falou antes, falar Rabi Yonatan, falava a mesma resposta. Lomar bechayim obeshat shela, e nem tzarech leotim obeshat shvura aumenta, e aí obeshat shvura aumenta, tzarech leotim obeshat shela. Cada passuk se refere a um momento diferente. Se o dono está prestando serviço ao Shoel no momento do empréstimo, isso isenta o Shoel. Isso que fala um pasuk. Se o dono não estava prestando serviço ao Shoel no momento do empréstimo, não estava comprometido a trabalhar para o Shoel nesse momento, mesmo que ele está comprometido na hora do dano, o Shoel tem que pagar. Outra vez, também, Rav, Abai, Rav Yoshia e Rav Yonatan concordam que o resultado dessa equação, dessa sukim, é o mesmo. Tudo depende do momento do empréstimo, não do momento do dano. E agora vai perguntar por quê? Efuhara, talvez, tudo depende do momento do dano. Quem disse que depende só do momento do empréstimo? Mistabra sheila difa mishum nekamai tila ereshutei. Falando, faz sentido dizer que o momento do empréstimo é mais predominante. Por quê? Porque é o momento que o shoel recebe o animal. O momento que as obrigações se recaem sobre o shoel. Esse é o momento crucial. Então vai depender se o dono do animal está comprometido ou não nesse momento do empréstimo, não no momento do dano. Madeiraba, talvez fala o contrário. Shura aumenta a difa, chequen rabi anseia. Talvez o que é predominante é o aumento do dano. Porque é o momento que a dívida se recai sobre o shoel, então vai depender se nesse momento o dono está prestando serviços a ele ou não, para se ele se isentar ou se obrigar. Mas iloshila shura aumenta a maiave. Não, o que é mais predominante é o aumento do empréstimo, que o shoel recebeu. Se não fosse esse momento, que obrigação o Shoel teria sobre esse animal? Nenhuma obrigação. Podemos falar o contrário? Se não fosse o momento do dano, que obrigação o Shoel teria de pagar alguma coisa? Nenhuma. Então, voltamos a estaca zero. Vamos aqui não. O momento do empréstimo, o momento que o Shoel, por exemplo, se compromete, se obriga a sustentar o animal, todas as obrigações do Shoel se recai sobre ele quando ele recebe o animal emprestado. Então faz sentido dizer que se nesse momento o dono está trabalhando a ele, ou comprometido a trabalhar a ele, a obrigação de pagar por danos não se recai sobre o joelho. Nesse momento que as obrigações se recaem sobre o joelho, é um momento crucial para fixar se o joelho vai ter que pagar por danos ou não, se essas obrigações vão se recair sobre ele ou não. Então, nesse momento, vai depender dessa lei de Balavimo. Se o dono está prestando serviço a ele, ele está isento, essas obrigações de pagar por danos não se recaem sobre ele. Se o dono do animal não está prestando serviço a ele, as obrigações de pagar por danos se recaem sim sobre o joelho. Essa é a primeira explicação que a Gemara dá. Ravashi Amar Ravashi fala uma outra explicação. Amar Krav disse o Pasuk, Verrichad Ishmei Imreu, Veloreu Imo. O que o Pasuk fala? A pessoa pegou emprestado, digamos, uma vaca do seu companheiro. Aí ele tem que pagar por danos, por acidentes também. Fala Ravashi, o que o Pasuk veio dizer? Me Imreu, pegou do companheiro emprestado. O que o Pasuk veio enfatizar com isso é que ele pegou só a vaca emprestada do companheiro, mas não pegou emprestado o serviço do companheiro. Ou seja, o companheiro não está comprometido no momento do empréstimo a trabalhar para o Shoel, aí o Shoel tem que pagar. Hareu e Mopatur, porém, se vê do passo Fadravashi, que se o Shoel pegou emprestado também a vaca e também contratou o companheiro, aí não tem que pagar por danos. Então você vê que tudo depende do momento do empréstimo, não do momento do dano. Se Ravashi vê essa lei desse Pasuk, Meimreu, então por que a Torá tem que dizer se o dono está trabalhando para o Shoel ou não? Já sabemos essas leis do Pasuk de Ravashi. Mas se não fossem os Sukkim que mencionam essa lei claramente, que existe esse conceito que o dono está trabalhando ao Shoel, ele não tem que pagar por danos. Se não fossem esses psukim, então não teríamos base suficiente para explicar esse passo de Ravashi. Meimreu, poderíamos dizer que a Torá falou da forma normal, para ter mais nexo. A pessoa pegou a empresa da vaca do seu companheiro. Assim que a gente poderia pensar que a Torá não veio ensinar nenhuma lei com essas palavras Meimreu. Mas uma vez que a gente já sabe o conceito dos serviços do dono que isentam o joelho, o conceito a gente já sabe. Então a gente pode interpretar essas palavras Meimreu como uma dica para essa lei. Para dizer que essa lei, se o dono está trabalhando ou não para o Shoel, vai isentar ele ou não, depende do momento do empréstimo. Desse passo que Ravashi disse, a pessoa pegou emprestado a vaca do companheiro, ele tem que pagar. Mas se ele pegou emprestado também o serviço do companheiro, contratou o companheiro, ele não tem que pagar. Rabbi Rambarhama. Rambarhama perguntou uma questão. Shalalei Rav Amar, o que acontece se o sujeito ele pegou emprestado um animal para fazer a relação proibida com esse animal, cruzar com um animal? Será que ele é considerado um shoel que pegou emprestado o animal para usar, para trabalhar, e tem que pagar por acidentes? Ou ele não é considerado um shoel, não está nessa categoria de um shoel e não tem que pagar por acidentes? Que deixar ele talvez a pessoa só é um shoel se ele pega emprestado um animal ou objeto para fazer um uso normal. Ele pega emprestado da forma comum. E raramente uma pessoa pegaria emprestado um animal para pecar com um animal. Então talvez essa pessoa não está na categoria de um shoel. Ele pegou emprestado de uma forma estranha. Odima tamamai mishumana vai namen e haitala. Talvez essa pessoa é sim um shoel. Porque o que obriga o shoel a pagar por acidentes? Pagar por qualquer coisa que acontece com esse animal? Porque ele tem proveito do animal de graça. Isso obriga ele a retribuir esse proveito e se comprometer a pagar por acidentes também. Também esse sujeito tem proveito do animal. Então, talvez ele tenha que pagar por acidentes. Outra questão, fala Arambarhama. Shalal iraot bamal. O sujeito pegou emprestado um animal de qualidade, não para usar o animal, para sair com o animal na rua, para fazer parecer para as pessoas que ele é uma pessoa rica. Digamos que ele quer pegar emprestado um empréstimo, e as pessoas não confiam nele, acham que ele é pobre. Então ele sai com esse animal na rua, para aparecer para as pessoas que têm dinheiro, e vão emprestar dinheiro a ele, se ele precisar. Será que essa pessoa é um shoel ou não? Então, Mamona Baina Vahika, na prática ele pegou emprestado um animal que vale alguma coisa, então isso obriga ele a pagar por acidentes. Mesmo que não está usando o próprio animal para fazer algum trabalho, por exemplo, mas ele está usando o animal para alguma coisa, sair na rua para se exibir. Odima, a mona de itle e anamine bai no veneco. Talvez um choro é só aquele que pega emprestado algo para usar. Aí esse proveito do uso obriga o choro a pagar por acidente. Esse sujeito pegou emprestado um animal, não para usar o animal, e sim para dar impressão aos outros que ele é rico. Então talvez ele não esteja na categoria de um choro, não tem um proveito considerável para obrigar ele a pagar por acidentes. Então, estamos na dúvida. Xalala suba pachom e prutama. Qual é a lei se a pessoa pegou emprestado um animal para fazer um trabalho que não vale nem uma pruta, nem o valor monetário mínimo? Qual é a lei? Namora bem na verica. Talvez essa pessoa é sim um choeiro, porque ele pegou emprestado um animal para fazer alguma coisa que dá algum lucro a ele. Não um lucro monetário, porque esse trabalho não vale nem uma pruta, vale menos do que um valor monetário mínimo, mas é um certo lucro. Tem um certo proveito desse animal, porque esse trabalho foi feito. Então ele está na categoria de um choeiro. Dima copa de prutá lo clumo. Ou talvez esse proveito é irrelevante, não é considerado. Então não é considerado que o choeiro teve um proveito para se obrigar a pagar por acidentes, porque isso não vale nem uma prutá. Vamos lá. Como extensão a essa questão que a gente acabou de falar. Shash te parou da suba em prutama. Se vamos dizer que se a pessoa pegou emprestado um animal para fazer um serviço que vale menos do que uma pruta, ele não é considerado um choeiro. Qual é a lei se a pessoa pegou emprestado dois animais e os dois animais juntos fizeram um trabalho que vale uma pruta, mas cada animal sozinho não fez um trabalho que vale uma pruta? Então, falou a minha brina, zirbata choeiro machir, veika. Talvez esse sujeito é sim um choeiro. Porque ele teve um proveito do dono dos dois animais, e esse proveito vale no total uma prutá. Então ele seria considerado um shoei, obrigado a pagar por acidentes também. Ou tinha zirbatar parot, beholhada vechada lei kamamona. Ou talvez não. Cada vaca não deu um proveito aí de uma prutá, as duas vacas juntas deram um proveito aí de uma prutá. Então talvez ele não é considerado um shoei de nenhuma das vacas. Somente se uma vaca dá o proveito aí de uma prutá, ele é considerado choer sobre essa vaca, mas se não, ele não é considerado um choer. Como fica a lei? Outra questão, chame chutafin benishalo echadme. O choer pegou emprestado uma vaca de dois sócios, donos dessa vaca. E um desses sócios se comprometeu a fazer algum serviço ao choer no momento do empréstimo. Mal, qual é a lei? Talvez o choer só se isenta do pagamento se os dois donos se comprometem a prestar serviço a ele. Se um dos donos se comprometeu, não. O Dilma não paga de minha mifta, ou talvez ele sim se isenta parcialmente. Uma vez que cada sócio é dono de 50% da vaca, e um dos sócios se comprometeu a prestar serviço ao Shoel, então existe a situação de balavimo, na prática, no momento do empréstimo, um dos donos se comprometeu a prestar serviço ao Shoel, então ele se isenta de metade do pagamento. O pagamento que ele daria a esse sócio, ele não tem que pagar. Já para outro sócio, ele teria que pagar. O outro sócio não se comprometeu a prestar serviço ao Shoel. Como fica a lei? Outra questão. Dois sócios pegaram emprestado uma vaca de um dono só. E o dono se comprometeu a prestar serviços a um dos sócios que pegou emprestado a vaca. Mal com a lei, será que é necessário que todos os que pegaram emprestado a vaca estejam recebendo algum serviço do dono, e aqui não se aplica? Ou talvez, sendo que o dono da vaca se comprometeu a prestar serviços a um dos sócios, esse sócio se isenta de pagar pelos danos que essa vaca sofra. Já outro sócio está obrigado. Como fica a lei? Qual é a lei se o choeiro pegou emprestado uma vaca de uma mulher e quem se comprometeu a prestar serviço ao choeiro foi o marido dela? Ou o oposto? A mulher pegou emprestado uma vaca e o dono da vaca se comprometeu a prestar serviço ao marido dessa mulher. Qual é a lei? Kinyan perot kinyan agufdame olo. Sabemos que o marido, ele tem direito de usufruir dos bens da esposa dele. Os nirsei miluk, bens que pertencem à esposa, mas o kinyan perot pertence ao marido, o direito de usufruir pertence ao marido. Em troca disso, que o marido tem obrigações financeiras no casamento, ele tem direito de usufruir dos bens da mulher dele. A questão é, Será que esse kinyan perô, que kinyan aguf damiolo, será que esse direito do marido de usufruir dos bens da mulher é como se fosse posse dos bens? Ou será que não? Então, se for considerado posse, a mulher, ela emprestou uma vaca a um shoel, e o marido é considerado dono dessa vaca, e o marido se comprometeu a prestar serviços ao shoel, então o shoel não tem que pagar por danos, mas se essa posse que o marido tem de usufruir não é considerado posse sobre os bens, então, quando o marido se compromete a prestar serviços ao shoel, o shoel tem a obrigação de pagar por danos, porque o dono dessa vaca é a esposa, e a esposa não se comprometeu a prestar serviços ao shoel. Como fica a lei? A maneira vinda da Vashi, fala vinda para Vashi uma outra questão. Reuven fala para o shaliach dele, emissário dele, Vate Shimon, empreste a ele a minha vaca e me comprometa a prestar serviço a Shimon. Diga a Shimon que eu vou prestar serviço a ele. Qual é a lei nesse caso? Balav mamash baina veleika, o dia mais tocou shadam kimoto veika. Será que nesse caso o Shimon tem obrigação de pagar pelos danos? Será que é só se Reuven empresta a vaca e ele pessoalmente se compromete a prestar serviços ao Shoel, o Shoel se isenta? Ou será que também se Reuven mandou um shaliach comprometer a ele prestar serviços, dá no mesmo, porque Shluchó Shodam Kimoto, o emissário de Reuven, é como se fosse Reuven, é uma extensão de Reuven, é como se Reuven tivesse comprometido pessoalmente. Como é que fica a lei? Amale Ravacha Beriderava Ravashi Bar Plukta de Rabi Yohanan Bereish Lakish. Esse caso do marido depende do debate de Rabi Yohanan Bereish Lakish Shaliach Plukta de Rabi Yonatan Bereish Lakish. E esse caso do Shaliach vai depender do debate de Rabi Yonatan Bereish Lakish. Explica a Gemara. Bar Plukta de Rabi Yohanan Bereish Lakish. No caso do marido, deita foi ensinado a morrer Sadeu Le Haveron Le Perot. Com relação à lei do Bikurim, sabemos que se um judeu tem um campo na terra de Israel, as primeiras frutas das sete espécies que crescem no campo dele são bicurim. Ele tem que pegar essas primeiras frutas, levar até o Beit HaMikdash e dar ao Kohen. A lei é que se esse judeu é dono desse campo, ele tem que levar os bicurim e também ler o trecho, os psukim, que a Torá escreve sobre os bicurim. Mas se a pessoa trouxe bicurim de um campo que não pertence a ele, ele não leu o Sukkim, porque no Sukkim a pessoa agradece a Shem que deu a terra a ele. Então se a terra não pertence a ele, ele não leu o trecho. O caso é que, digamos, Reuven, dono do campo, vendeu o usufruto do campo a Shimon. O Kinyan Perot pertence a Shimon. O campo pertence a Reuven. Qual é a lei em relação a Bikurim? Rabbi Yochanan Omer, Mevi Mekore. Diz Rabbi Yochanan, Shimon, que adquiriu o usufruto, traz os bicurim e também lê os psukim. Lechakish omer, devive no kore. Lechakish fala que Shimon vai levar os bicurim, mas não vai ler os psukim. Explica como era. Rabbi Yochanan omer, devive kore, que é a perot que tinha na gufda. Rabbi Yochanan diz que Shimon, ele vai ler os psukim, porque ele adquirindo o usufruto, que tinha na perot, adquiriu posse sobre o campo. Que nem na perot, que tinha na gufda, me fala Rabbi Yochanan. Então ele pode agradecer ao campo que Hashem deu a ele. Lê os psukim. Lechakish omer, devive no kore. Lechakish fala que não, ele não vai ler os psukim. Porque Kinyan Perot lá Kinyan Aguf Dami. O fato de Shimon adquirir o usufruto não torna ele dono do campo. Não é nem considerado que ele tem Kinyan Aguf. Então ele não pode agradecer a Hashem, ao campo que Hashem deu a ele, porque Hashem não deu esse campo a ele, o campo não pertence a ele. Pertence ainda ao dono original Reuven. Então, falar que o debate de Bihan Lechakish sobre Kinyan Perot, Kinyan Aguf, também vai ser a resposta para a questão de antes. O caso era que um sujeito pegou emprestado uma vaca de uma mulher. E o marido se comprometeu a prestar serviço ao shoel. Então, conforme Rabbi Yochanan, o marido é considerado dono dessa vaca. Ele tem direito de usufruir da vaca, tem que ir na perot, é como se fosse que nem na guva. Então, o marido se comprometendo a prestar serviço ao shoel no momento do empréstimo, isenta o shoel dos pagamentos dos danos. Assim fala Rabbi Yochanan, a lei aparentemente é como Lechakish, que o marido tem direito de usufruir e não torna ele dono dessa vaca. Então, se o marido se comprometeu a prestar serviço ao shoel, o shoel ainda está obrigado a pagar pelos danos, somente se a mulher, que é dona da vaca, se comprometer a prestar serviço ao shoel, aí ele se isenta. Shaliach, fruto de Rabbi Yonatan e Rabbi Yoshino, a questão com relação ao Shaliach, vai depender do debate de Rabbi Yonatan e Rabbi Yoshino. E tem a falar breta. Haomel le apotropos, colin darim shetei ishtin oderet mikanat shavom no comploni, hafela. Vimos o resultado de Nedarim em extenso, que o marido tem direito de fazer hafarat Nedarim, cancelar as promessas da esposa. É um direito que a Torá deu ao marido. E o marido ia viajar e nomeou um responsável sobre a casa dele. E disse ao responsável, ao apotropos, que qualquer promessa que a mulher dele fizer na ausência do marido, que esse apotropos cancele a promessa. O apotropos é um shaliach, é um emissário do marido para cancelar as promessas da mulher. Defenda, esse apotropos cancelou as promessas. E a Holi Umufarim, Tamudu Marishai Kimen Veishayferim de Verab Yoshia. Fala, Yoshia, você vai dizer que esse apotropos conseguiu cancelar as promessas? Fala, Yoshia, que não. A Torá fala que o marido cancela as promessas, não a outra pessoa em nome do marido. Então fala, Yoshia, que o shaliach, o apotropos, não tem autoridade de cancelar as promessas, somente o marido pessoalmente. Fala, Yoshia, que esse cancelamento do apotropos funcionou. Porque em toda a Torá a gente fala que Shluchot Shladam Kimotou, o emissário da pessoa, o Shaliach da pessoa, é como se fosse a própria pessoa. Então, ou o marido pode cancelar as promessas da mulher, ou o Shaliach do marido tem esse direito. Esse debate é de Yoshia e Rabbi Yonatan. Fala, Gemara, então, o mesmo debate vai se aplicar à questão de antes. Reuven falar para o Shaliach dele, vá até Shimon, empreste a minha vaca a Shimon, e me comprometa a prestar serviço a Shimon. Diga a Shimon que eu vou prestar serviço a ele. Então, conforme Rabbi Yoshia, Shimon tem a obrigação de pagar pelos danos dessa vaca. Porque não foi Reuven pessoalmente que foi se comprometer a prestar serviço a Shimon. O pastor fala que é somente se o dono se compromete, balavimo, aí o Shuel se isenta. Não, não, fala Rabbi Yoshia, isso não aconteceu nesse caso do Shaliach. Rabbi Yonatan sustenta que o Shaliach de Reuven é como se fosse o próprio Reuven. Então, Shimon não tem que pagar pelos danos dessa vaca, porque o dono na prática se comprometeu através do shaliach, mas se comprometeu. E aparentemente a lei é que, nesse caso, Shimon tem a obrigação de pagar pelos danos, somente se o próprio Reuven empresta a vaca e se compromete pessoalmente, aí Shimon se isenta. Mas se Reuven se comprometer através do shaliach a prestar serviços, Shimon continua obrigado a pagar. Continuamos na Amad e Rav Ilish de Rava. Falou Rav Ilish para Rava. Aumen le'avdot se ve'ashemim para ti. Mal. O que acontece se ele ouvir falar para o escravo dele? Vá até Shimon, empreste-lhe a minha vaca e diga que estou me comprometendo a prestar serviços a ele. Será que Shimon tem que pagar pelos danos da vaca ou não? Tibai le manda amar, shlokosh ladam que motou. Tibai le manda amar, shlokosh ladam eno que motou. Vamos lá, que essa questão se aplica conforme as duas opiniões de antes, Rebbe Natan e Rebbe Yoshia. Então, vamos dizer que o shaliach é como se fosse Reuven ou não. Explica como elas, os lados da questão. Tibai le manda amar, shlokosh ladam que motou. אני מיני שליח, דבר מצווה, אבל אם דבר מצווה, לא. Mesmo que Rabbi Yonatan diz que Reuven pode falar para o shaliach comprometer-lhe ao serviço e isenta Shimon a pagar pelos danos, também é só o shaliach. Porque o próprio shaliach, ele está incluso no trecho de empréstimos da Torá. Ele pode pegar emprestado, ele pode emprestar, ele pode se comprometer a serviços ao shoel, porque ele tem posse, ele é uma pessoa livre. Então pode ser que só o shaliach tenha esse direito de representar Reuven, emprestar a vaca de Reuven a Shimon e comprometer Reuven a prestar serviço a Shimon, e isso isenta Shimon a pagar pelos danos, porque o próprio shaliach ele tem essa possibilidade de pegar emprestado, emprestar, se comprometer a serviços. Mas o escravo não. O escravo não tem como pegar emprestado algo ou emprestar, ele não tem posse. A posse do escravo pertence totalmente ao dono. O escravo não tem autoridade de pegar emprestado ou emprestar. Então o escravo não está incluso no trecho de empréstimos da Torá. Então talvez, se ele ouvir falar para o escravo emprestar a vaca a Shimon e dizer que ele vai prestar serviço a Shimon, talvez isso não funcione para isentar Shimon de pagar pelos danos da vaca. O escravo talvez não pode representar e ouvir algo que o próprio escravo não pode fazer. O que o escravo não está incluso no trecho de empréstimos, ele não pode representar e ouvir sobre esse assunto. Ou talvez o oposto. Rabbi Yoshia só disse que o shaliach não pode comprometer Reuven a prestar serviço a Shimon e isentar Shimon a pagar pelos danos da vaca. Porque o shaliach é uma pessoa separada de Reuven. É alguém livre. Avalevet, yadevet kiadrabo, damia. Mas talvez o escravo sim pode. Porque o escravo de Reuven é como se fosse uma extensão de Reuven. Yadevet kiadrabo, a mão do escravo é como se fosse a mão do dono. Tudo que o escravo produz pertence ao dono, como se o dono tivesse produzido. Então talvez Reuven pode falar para o escravo dele comprometer serviços a Shimon e emprestar a vaca a Shimon, isso isenta Shimon de pagar pelos danos. Então falando talvez o escravo de Reuven pode emprestar a vaca de Reuven a Shimon, comprometer Reuven a prestar serviços a Shimon, isso isenta assim Shimon a pagar pelos danos da vaca, como se fosse que Reuven foi pessoalmente se comprometer a Shimon. Como fica a lei? Responde Rava, faz sentido dizer que o escravo é como se fosse uma extensão do dono, secundário ao dono. Então, se acontecer uma situação dessa do escravo, Shimon não tem que pagar pelos danos. É como se ele tivesse se comprometido pessoalmente. Aparentemente, assim fica a Alahá. Baram Barakama, perguntaram Barakama. Babinir Seistou, viramos a página. Shoenave ou Sohera? Como vimos, quando o marido se casa, ele adquire direito de usufruir dos bens da mulher dele em troca dos compromissos financeiros que ele tem no casamento. A questão é, pergunta Ram Barham, será que o marido é como se fosse alguém que pegou emprestado os bens da mulher e tem que pagar para a mulher por acidentes, que esses bens sofram? Ou será que não? É como se o marido tivesse alugado esses bens da mulher e não tem que pagar por acidentes, como se ele pagou pelo aluguel com esses compromissos que ele tem no casamento e recebe o dinheiro de usufruir dos bens da mulher. E se ele é um inquilino, um sorrer, ele não tem que pagar por acidentes. Assim perguntou Ram Barham. Amarava falava, lefum hurfa shabesta. Proporcional à esperteza de Ambarhama foi o erro dele. Por quê? Manavshah. Isso era a vexar bebealime. Isso era a vexar bebealime. Porque falava, tanto se o marido é um shoel ou um sorrer, não faz diferença. Quando é que ele se tornou um shoel ou um sorrer? Na hora do casamento? Na hora do casamento, a mulher se comprometeu a prestar serviços ao marido. Então, o chueiro ou o sorreiro, o inquilino, não tem que pagar nada pelo que acontece com os bens da mulher, porque temos a situação de balavimó. O dono está prestando serviços ao chueiro ou ao sorreiro, não tem que pagar nada. Então temos que dizer que a questão de Ram Barhama foi outra. A situação é que o homem, ele alugou uma vaca de uma mulher. E durante o período do aluguel, ele se casou com ela. Então, shuelave ou sorrerave? Será que quando ele se casa com essa mulher, ele se torna um shuel? Ou ele continua sendo um sorrer, um inquilino? Shuelave, beata, shuelave, bealim, mafkas, hiruchon, bebealim? Ou de uma sorrerave, escrito que ele caima, caima? Será que quando esse homem se casa com essa mulher, durante o período do aluguel dessa vaca, o marido se torna um shuel? É como se ele fosse emprestado os bens da mulher dele? É algo novo que aconteceu agora. Começou no começo do casamento esse empréstimo. E nesse momento a mulher também se compromete a prestar serviços ao marido. Então o marido, sendo um joelho, quando tem uma noção de balavio, não tem que pagar pelos danos. Talvez essa seria a lei. Ou será que quando o marido se casa é como se ele estivesse alugando os bens da mulher? E uma vez que ele já tinha alugado essa vaca antes do casamento e só depois ela se comprometeu a prestar serviços a ele na hora do casamento, ele continuou obrigado a pagar como um sorreiro está obrigado a pagar. Não tem que pagar por acidente, mas tem que pagar por outros danos que essa vaca sofra. Vou ficar lei. Bom, mas na deixou ele haver de até chegar a beber ali, mas fica escrito, chegou a beber ali. E o sorreiro não me haver, tem que escrever beber ali, um tempo que escreveu, chegou a beber ali. Outra vez pergunta da Gumará, que não pode ser que essa questão de Ambarhama, que não faz diferença se na hora do casamento o marido pegou emprestado os bens da mulher ou ele está alugando os bens da mulher. Nesse caso que ele já era um inquilino dessa mulher, já alugado a vaca. Mesmo assim, que a gente vai falar que ele é um inquilino quando ele se casa, é um novo aluguel que começou. Antes do casamento ele tinha que pagar para usufruir dessa vaca. Quando ele se casa com essa mulher, é um novo aluguel que começa, ele não tem que pagar nada para a mulher. Em troca dos compromissos financeiros que tem no casamento, ele tem direito de usufruir dos bens dela. É um novo aluguel que começou no casamento, o aluguel de antes terminou. Sendo assim, quando esse novo aluguel ou quando esse empréstimo começa na hora do casamento, a mulher também se comprometeu a prestar serviços ao marido, então o marido não tem que pagar por nada nenhum dano que acontece com o patrimônio dela. Então não pode ser que essa questão de Rambam. Ela que me banha de Rambam, que quando é agra e para a minha alma, vada nasva. Então temos que dizer que a questão de Rambam é o seguinte: a mulher, ela alugou uma vaca, digamos de Reuven, e ela se casou com Shimon durante o período do aluguel. E Shimon, ele tem direito de usufruir dessa vaca agora. Será que Shimon, ele foi emprestado essa vaca? Ou ele está alugando essa vaca da mulher? Então, se o marido é considerado um shoher, tem que pagar por acidente. Se ele é considerado um sorreiro, um inquilino, não tem que pagar por acidente. Então, explica uma melhor a questão. Vimos um debate, Chachamim e Rabi Yossi, no começo do tratado. Da Flame Demon, B35 no verso, quem quiser revisar. Lá o debate era, digamos que Shimon, ele alugou uma vaca de Reuven. E ele emprestou essa vaca, alugada, a Levi. E a vaca morreu na posse de Levi. Levi, como um shoel, que pegou emprestado a vaca, tem que pagar por acidente. A questão é para quem ele vai pagar. Shimon tinha a permissão de Reuven de emprestar essa vaca a Levi. Então, Chachamim sustentam que quem emprestou a vaca a Levi, na prática, foi Shimon. Então, os compromissos de Levi são de pagar tudo que tem que pagar para Shimon. Então, conforme o Rahamim falou, a pergunta não começa. Se a mulher alugou uma vaca de Reuven e se casou com Shimon, quando ela se casa com Shimon, digamos que ela está alugando a vaca a Shimon, emprestando a vaca a Shimon, conforme o Rahamim, é considerado que ela própria que emprestou ou alugou. Os compromissos do marido de pagar, porque o que acontece com essa vaca, são de pagar para a mulher dele. Mas na hora que o casamento aconteceu, na hora que o empréstimo ou o aluguel dessa vaca aconteceu, a mulher se comprometeu a prestar serviços a Shimon, o marido dela. Então, automaticamente, Shimon se isenta de pagar por danos. Então, conforme Rahamim, essa questão nem começa. A questão começa com a família Biosi, voltando àquele caso de antes. Shimon alugou a vaca de Reuven e emprestou a vaca a Levi. E tinha essa permissão. Levi saiu cuidando da vaca e a vaca morreu. Levi tem a obrigação de pagar. Para quem ele vai pagar? Fala a Deus para Reuven, o dono da vaca. Não a Shimon, o inquilino. Mesmo que Shimon, que emprestou a vaca a Levi, mas ele emprestou em nome de Reuven. Então, Levi tem a obrigação de pagar por essa morte da vaca a Reuven. Então, família de Deus, a questão começa. A mulher tinha alugado a vaca de Reuven e se casou com Shimon. Então, quando ela se casa com Shimon, Shimon tem direito de usufruir dessa vaca. É como se Reuven, ele emprestou ou alugou a vaca a Shimon, o marido dessa mulher, a inquilina. Então, mais shoel, rabe ou sorrerabe. Será que Shimon é considerado um shoel? É como alguém que pegou emprestada a vaca de Reuven e tem que pagar por acidentes a Reuven? Ou será que não? Será que Shimon é considerado um inquilino que está alugando essa vaca, como a mulher dele estava alugando essa vaca de Reuven, e não tem que pagar por acidentes? Como fica a lei? Amarava disse a Bal, lo shoel rave, velo soherave, lo loquea rave. Falava que o marido, quando se casa, nem se torna um shoel, nem um soher, nem pegou emprestado, nem alugou os bens da mulher. Lo loquea rave, ele tem as mesmas leis como alguém que comprou os bens da mulher. Então, no caso diante do caso do aluguel, a mulher que alugou essa vaca de Reuven tem que pagar, mas não tem que pagar por acidentes. Nem o marido que está usando essa vaca não tem que pagar por acidentes. E com relação a outros bens que pertencem à mulher, o Kinyanaguf, a posse pertence à mulher, mas o usufruto pertence ao marido, o marido tem leis como se ele tivesse comprado esses bens. Ou seja, se ele está usando uma vaca que pertence à mulher dele, e a vaca sofreu algum dano, o marido é como se fosse dono dessa vaca, tem leis como se ele fosse um loquear, e não tem que pagar pelos danos à esposa dele. Como disse Rabi Yossi b'Rabi Hanina, Damar Rabi Yossi b'Rabi Hanina, Be'usha Itkino. Fala o sábio que o Sanedrim decretou na cidade de Usha o seguinte decreto. Ilustrando essa lei, a mulher se casou e trouxe de Nechsemiluk um campo. O campo pertence à mulher, o usufruto pertence ao marido. E essa mulher vendeu o campo a um comprador contra a vontade do marido. Fala o decreto que quando essa mulher falece, o marido pode se apossar desse campo. Mesmo que o campo pertence à mulher, só o usufruto pertence ao marido. Mas é como se o marido tivesse comprado o campo da mulher antes desse comprador. Quando a mulher falece, quem adquire posse desse campo é o marido. Esse comprador não tem como adquirir posse. Então, fala lá, você vê daqui que o marido é como se fosse um loquer. É como se fosse alguém que comprou os bens da mulher, tem essas leis, como se tivesse adquirido os bens dela. E não é como se fosse alguém que pegou emprestado, nem um inquilino. O caso aqui é, digamos que Reuven, ele tinha santificado moedas para o Beit HaMikdash. É proibido que Reuven use essas moedas, é proibido que Reuven transfira a posse dessas moedas para outra pessoa, gaste ou dê de presente. Se ele fez isso, ele exige a proibição de Meila, fez um uso pessoal de algo do Beit HaMikdash. O que acontece se Reuven falece e o único herdeiro de Reuven é a filha dele? A filha está casada. Ele falece. A filha herda essas moedas do Beit HaMikdash, junto com o resto do patrimônio do pai, Reuven. E o marido é como se fosse um comprador desse patrimônio da herança. Então, pergunta Rava, aconteceu aqui uma transferência de posse das moedas do Beit HaMikdash de Reuven para os herdeiros dele, no caso a filha. Será que alguém transmitiu a proibição de Meila? A transferência de posse de moedas do Beit HaMikdash, existe a proibição de Meila. Quem é que transgrediu a proibição de Meila? Amarava disse Rava, Mar Limor. Quem é que transgrediria? Limor Bar? Será que o marido transgrediu a proibição de Meila? É como se fosse que o marido comprou essas moedas da herança da mulher dele? A gente viu que o marido é como se fosse um loquer? Então ele pecou pegado de Meila. Deitera Nihalei Delikni. Estrolou Nihalei Delikni. O marido só tem a intenção de adquirir algo que é permitido que ele adquira. Não é dos Ubetamindash, ele não quer pecar o pecado de Meila. Timur, e será que a mulher, a filha, que herdou as moedas e quando ela está casada, a posse das moedas passa para o marido, ela pecou o pecado de Meila como se ela tivesse vendido ao marido essas moedas? Deitera Namiluni Halidelikni. A mulher não está de acordo com essa situação, por padrão, que o marido se torna dono do que pertence a ela. Ela, por ela, queria ficar com a posse disso. Os sábios que decretaram que o marido é como se alguém que comprou os pertences da mulher. Então, ela não está de acordo com isso. Ela, por ela, não faria essa transferência de posse das moedas do Beit HaMikdash para o marido. Então, Nimalu Bedin, talvez o tribunal que decretou isso, o tribunal que causou que o marido se torna um comprador dessas moedas do Beit HaMikdash, como se tivesse adquirido as moedas que pertencem à mulher, então talvez o tribunal que decretou isso pecou o pecado de Meila, maquiado Rabananta canta, veio balo que a raveleteira lhe soa lábio Rabananta canta. Aqui não. O tribunal só decretou que o que é permitido que o marido adquira, ele adquire. Aí, isso que é considerado um comprador é só algo que é permitido que ele compre. Não o que é proibido, moedas do Beit HaMikdash, não. Ele amarava, por isso falava, Bama, Alex Yotzi. Falava que ninguém trazia a proibição de Meila automaticamente na hora do falecimento desse Reuven, o pai. Nem a mulher, a filha, a herdeira, nem o marido e nem o tribunal. Porque a mulher não tem interesse de dar essa posse ao marido. O marido não tem interesse de adquirir posse dessas moedas de Ekdesh, uma vez que é proibido. E o tribunal não decretou que o marido se torne um comprador dessas moedas porque é proibido que ele adquira a posse. Então ninguém exige a proibição de Meila, somente se o marido pega as moedas do Ekdesh e gasta as moedas, aí ele pegou o pecado de Meila. Aí ele se apoderou das moedas e usou as moedas para o uso pessoal, pegou o pecado de Meila. Como se ele tivesse santificado as moedas, fala Gmará, e gastado as moedas depois. Assim aparentemente fica a Alaká. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma situação interessante. O Shoei pegou emprestado uma vaca e fez a vaca trabalhar. A vaca emagreceu no trabalho. E o valor da vaca diminuiu. Será que o Shoei tem que pagar por isso ou não? Com muito mais também, pessoal. Vamos lá, meu amigo.